Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimento a senhora presidente da ERSAR, a professora a doutora Vera Iró e os dois vogais também da ERSAR, o doutor Joaquim Barreiros e o engenheiro Miguel Nunes. Vamos dar início a esta audição. Eu escuso de dizer que a senhora já sabe exatamente qual é que é a forma de funcionar das audições. Dispensando isso, eu vou passar desde já ao Partido Socialista para apresentar o requerimento, neste caso, na pessoa do Sr. Deputado Pedro Vaz.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Vera Iró, restante administração da ERSAR, é um gosto revê-los e tê-los aqui na nossa comissão. Este requerimento, eu acho que, na realidade, representa fazermos aqui na Assembleia da República, nestes minutos ou neste tempo que teremos disponível, uma avaliação do último RASARP. O Partido Socialista reputa este relatório de absolutamente essencial e tem sido absolutamente essencial ao longo dos anos no que diz respeito ao conhecimento do setor, quer da água, quer dos resíduos. É importante para quem gere os sistemas, mas também é importante para todos os outros que, não gerindo os sistemas, ficam com uma informação sistematizada sobre a evolução de um setor que é absolutamente essencial para a nossa vida coletiva e que tem impactos muito significativos na vida de todos nós, desde logo na água que bebemos, na salubridade das nossas cidades e também, obviamente, dos impactos financeiros que têm estes serviços na vida cotidiana dos cidadãos. Por isso entendemos que este relatório é absolutamente essencial ser trazido aqui à Casa dos Representantes do Povo para podermos fazer uma pequena análise e uma avaliação do que está bem, do que está mal, do que tem evoluído positivamente, do que não tem evoluído positivamente ou negativamente e aquilo que tem evoluído assim e assim. Tudo isto é importante fazermos essa avaliação, até para percebermos, do ponto de vista daquilo que são as políticas que têm vindo a ser seguidas, desde as políticas macro a políticas eventualmente mais localizadas, de determinadas regiões, se aquilo que tem vindo a ser implementado é aquilo que é o correto fazer e os tempos de aceleração. Como sabem, existe uma necessidade profunda de uma evolução rápida na área dos resíduos sólidos urbanos. Tem sido difícil e esta avaliação da ERSAR mostra que os ganhos que temos tido nestas matérias, ou os ganhos incrementais, têm sido muito poucos. Apesar de existirem, têm sido muito poucos. Também nas águas residuais urbanas, não tanto no abastecimento, que aí tem-se visto um grande impacto. Em todo o caso, falamos, pois, sempre, associado a tudo isto, e vou terminar, Sr. Presidente, para não esgotar os meus 3 minutos, depois não esgotar, passar muito os meus 3 minutos. Associado a tudo isto, nós temos uma necessidade de investimento financeiro muito significativa. E não se sabe bem como é que se vai arranjar este dinheiro, porque já percebemos, e os senhores melhores que qualquer um de nós sabem, que estas entidades, as entidades gestoras, nomeadamente aquelas que são de gestão direta, têm muitas dificuldades de aplicar ao serviço o custo que efetivamente tem ou de repercutir o custo do serviço em quem o usa. E isso tem trazido muitos constrangimentos de necessidades de investimento. Desde logo, e para terminar, Sr. Presidente, desde logo, e aqui volto à água e às águas residuais urbanas, em redes que algumas delas já estão no limite da sua capacidade de vida, o que significa que novas necessidades de investimento que aí vem. Bem, dito isto, o objetivo era podermos ouvir a ERSAR, as recomendações da ERSAR, as considerações da ERSAR e discutir um pouco da evolução da política no setor da água e dos resíduos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Presidente da ERSAR, num período até 10 minutos, para poder fazer a intervenção inicial.
Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor Presidente. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade que é conferida à ERSAR para poder vir aqui a esta casa apresentar o relatório do setor. Não é o relatório de atividades da ERSAR, é o relatório anual que nós preparamos em benefício do setor e, portanto, permitam-me sublinhar a oportunidade e aquilo que significa para o setor esta Casa, a Assembleia da República, ocupar-se detalhadamente com este nosso relatório e com o trabalho feito pelas nossas equipas. Aqui hoje temos, comigo está o Conselho de Administração da ERSAR, o Dr. Joaquim Barreiros e o Engenheiro Miguel Nunes, e está também a doutora Sara Sousa, nossa chefe de gabinete, e a doutora engenheira Susana Rodrigues, que coordena o trabalho da equipa que sumariza e, no fundo, faz esta análise final do relatório. Mas gostava de sublinhar que este relatório não é só o trabalho de uma pequena equipa na ERSAR, é o trabalho de toda a equipa da ERSAR, de todas as pessoas que trabalham na ERSAR têm uma colaboração efetiva e necessária para a realização deste relatório, e é o trabalho também do setor. E, portanto, não queria deixar a oportunidade de, neste momento inicial, sublinhar isso. Este relatório é um relatório que tem dois volumes. Um volume, primeiro, onde fazemos, no fundo, a caracterização do setor e onde nós enquadramos todos o conjunto de KPIs que são elaborados pela ERSAR, são trabalhados com o setor e que depois servem para fazer a avaliação do serviço prestado aos consumidores de abastecimento de água, gestão de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. E depois temos um volume 2, onde fazemos apenas, e o que já é muito, no fundo, a súmula daquela que é a atividade de controle da qualidade da água na torneira, que é também uma das atividades principais da ERSAR, enquanto entidade reguladora. E, portanto, nós vimos aqui hoje fazer esta apresentação, estamos completamente disponíveis para as questões que possam ter, e eu, nestes 8 minutos que me restam, faria só aqui uma pequena análise que acho que pode ser útil para depois nós também alinharmos a nossa conversa. E, portanto, talvez sublinhar aqui uma realidade que é muito atípica na regulação. A ERSAR regula muitas entidades, ao contrário de outras entidades reguladoras que também são ouvidas aqui nesta comissão. Nós regulamos 352 entidades, 222 no abastecimento de água, 223 na gestão de águas residuais, 258 na gestão de resíduos urbanos, abrangendo 10 milhões de consumidores, na certeza de que, enfim, muitas destas entidades no abastecimento de água também são entidades que gerem águas residuais ou também gestão de resíduos urbanos, e por isso o somatório não dá as 352, mas são 352. Em termos de caracterização do setor, que é algo que nós também fazemos neste relatório, nós temos um setor onde prevalece o modelo de gestão direta, e, portanto, gerido diretamente pelas entidades titulares, que são em baixo os municípios, e mais de 35% das entidades servem menos de 10 mil alojamentos. Ou seja, nós temos aqui ainda uma quantidade grande de entidades, mais de um terço das entidades gestoras, que são de pequena dimensão, e muitas delas com uma sofisticação, um grau de sofisticação técnico também bastante reduzido, e isso tem um impacto depois no setor. Portanto, há uma tendência de diminuição das entidades gestoras, de número de entidades gestoras, o que é vantajoso, através da agregação de sistemas e através também da transferência de serviço de juntas de freguesia para o respectivo município, que é algo em que a ERSAR se ocupa para garantir a melhoria da qualidade de serviço, que é sempre, naturalmente, aquilo que nos norteia. E, portanto, temos aqui a evolução que nos permite, no fundo, ser feita a partir destes relatórios anuais e da validação de dados que nós fazemos. E, portanto, temos aqui uma diminuição significativa nestes últimos 10 anos, de um total de 415 entidades gestoras para, de um total para aquilo que temos atualmente. Portanto, para além desta caracterização da diminuição do número de entidades gestoras, nós temos também uma tendência que entendemos que é vantajosa para o desenvolvimento empresarial nos serviços de águas e resíduos, sobretudo através de empresas municipais ou intermunicipais. E, portanto, o setor empresarial local aqui a ter uma maior relevância e, portanto, também fazemos esta análise. Na Alta, mais de 90% da população é abrangida por entidades gestoras com modelo de gestão empresarial. Na Baixa, a percentagem é inferior, 50% no abastecimento de água, 44% águas residuais e 18% nos resíduos urbanos. Ora bem, isto é a caracterização do setor, só para nós sabermos de onde é que partimos. Eu depois escolhi, o relatório é muito extenso, é um relatório que é feito no âmbito de uma lógica de administração aberta, portanto nós divulgamos todos os dados para o setor e é com muito orgulho também que dizemos que os dados da ERSAR são dados que são validados, auditados e, portanto, são dados limpos que são, no fundo, partilhados para todo aquilo que é desenvolvimento académico e desenvolvimento empresarial e, portanto, são dados que são partilhados de forma totalmente aberta com o setor e com quem tenha interesse em analisar estas matérias. E eu gostava de começar por um primeiro indicador que nós trabalhamos. Trabalhamos sobretudo no volume 2 do RASAR, para a questão da qualidade da água na torneira. Nós, em Portugal continental, temos um grau de 98,86% de água segura na torneira do consumidor, que, dentro de todas as atividades importantíssimas da ERSAR, eu diria que esta está no pódio. Garantir a qualidade da água na torneira é algo que nos ocupa sobremaneira no que respeita às atividades da ERSAR e não queria deixar de sublinhar isso. A água segura significa, no fundo, a utilização de um indicador que é trabalhado pela ERSAR, com o apoio também da Academia, onde nós temos o produto entre a percentagem de cumprimento das análises que são realizadas pelas entidades gestoras com a percentagem de análise em cumprimento dos valores paramétricos que são controlados. E aqui posso-vos dizer que estamos a falar de mais de 600 mil análises que todos os anos são feitas para garantir, no fundo, este controle deste indicador, que é o indicador de água segura na torneira. E gostava de sublinhar algo que também nos deve orgulhar enquanto país, que é esta evolução muito favorável que nós temos nestes últimos 10 anos de qualidade da água na torneira, sobretudo a partir de 2015, onde nós conseguimos atingir o patamar de 99%. Portanto, temos aqui este país que nós, de uma forma semafórica, nós fazemos esta análise de todos os nossos indicadores e, portanto, utilizamos aqui uma técnica para garantir a maior visibilidade possível do que é um indicador bom, mediano ou que necessita de melhoria e, portanto, temos o país, no que respeita à água segura na torneira, pintado com estas cores. Atenta aqui ao tempo, vou avançando. Portanto, nós temos aqui, dentro da água segura na torneira, uma análise bastante detalhada, que é feita através de uma forma de controle coordenada entre várias entidades com responsabilidade. E, portanto, a ERSAR coordena o trabalho de várias entidades, seja no âmbito da fiscalização, seja os planos de monitorização, os laboratórios, o plano de controle da qualidade da água e a vigilância sanitária. E acho que é importante sublinhar que é virtuoso este modelo, onde várias entidades públicas e também as entidades gestoras colaboram para garantir algo que é importantíssimo para o nosso país. E, portanto, relativamente às fiscalizações, realizamos as fiscalizações e é isso que colocamos também no nosso relatório. Fazemos campanhas de monitorização e, portanto, temos aqui muito cuidado com esta matéria e está tudo resumido no nosso volume 2 do RASAR. Mas não é só isso que nós fazemos. No âmbito da regulação económica, isto está no volume 1 do RASARP, nós observamos os indicadores de qualidade de serviço. E é aqui que nós verificamos, por exemplo, a acessibilidade, o grau de acessibilidade. Temos uma acessibilidade física aos serviços bastante favorável e em que houve uma evolução muito vantajosa, mas com ainda indicação de melhoria, sobretudo na gestão de águas residuais, 97% no abastecimento de água e na gestão de águas residuais. Mas também temos aqui aqui um problema na adesão ao serviço, ou seja, temos uma situação em que há investimento que é feito, é rede que é trazida às pessoas, mas as pessoas não se ligam à rede. E, portanto, temos uma acessibilidade que depois não tem uma resposta favorável por parte das pessoas que decidem não utilizar aquilo que é posto à sua disposição. E, portanto, temos aqui isso também medido relativamente à adesão ao serviço. Avaliamos também o uso eficiente da água, o tema da reabilitação de condutas, que já foi aqui referido, e aqui temos um problema com alguns indicadores. Temos questões relacionadas com, no fundo, a falta de investimento que é feito na rede, e, portanto, temos o país pintado no que respeita ao indicador deste qualidade de serviço, a monitorização da condição de coletores nas águas residuais, muito desfavorável, e isso também é claro no nosso relatório. E, portanto, fazemos esta análise de vários indicadores que estão todos detalhados, e todos os dados de base que servem para a construção destes indicadores, repito, são validados, auditados pela ERSAR. Portanto, é verdade que o relatório demora algum tempo a sair, mas é porque nós não aceitamos tudo aquilo que nos reportam. As entidades gestoras reportam-nos e nós vamos confirmar. E numa altura como a que nós estamos, os dados são críticos. E, portanto, ter fiabilidade de dados, como Portugal tem, através dos dados que são disponibilizados e validados pela entidade reguladora, é algo extraordinariamente valioso e que eu não queria deixar de sublinhar aqui. Portanto, temos, naturalmente, nos resíduos, temos questões relevantes para tratar, podemos discuti-las em diante, está tudo muito claro no nosso relatório. A acessibilidade económica é positiva, mas isso esconde algumas realidades e, portanto, nós, sobretudo na gestão de águas residuais, temos um problema de cobertura de gastos e na gestão de resíduos urbanos também. Ou seja, o tarifário que é aplicado tipicamente não cobre os gastos, não é isso que acontece no abastecimento de água em média. Temos algumas entidades com alguns problemas, mas em média estamos a 110% da cobertura de gastos, mas nos resíduos urbanos e nas águas residuais temos um problema significativo que está bem marcado no nosso relatório. E, portanto, temos aqui esta tendência na cobertura de gastos, como veem, temos aqui um problema, sobretudo, nos resíduos urbanos, onde estamos com um grau de cobertura de gastos de 68%, o que, considerando os investimentos que são necessários, levanta problemas. E nos resíduos, nas águas residuais, apesar de termos a média de 98%, esta média esconde realidades muito diferentes e que é importante termos isso presente. Nós fazemos também, naturalmente, a monitorização dos encargos mensais dos serviços e, portanto, os encargos tarifários que divulgamos e divulgamos não só no RASARP, mas também no ano temos disponível no nosso site os encargos de 2025. Estamos a finalizar a análise dos encargos de 2026 e, portanto, temos esta análise feita para que as pessoas também saibam o que é que significa a conta, no fundo, destes três serviços. Eu peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo em 3 minutos e por ter falado tão rapidamente de temas que são muito importantes, e por isso terminaria dizendo que temos muito mais por falar, mas agradecendo naturalmente a oportunidade de estarmos aqui para a entidade reguladora. Vir à Assembleia da República é, sem dúvida, um momento de legitimação, um momento importante para nós e para o setor, e por isso mais uma vez agradeço a oportunidade e a discussão deste nosso relatório. Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra, no âmbito da ronda de intervenções dos grupos parlamentares, ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Marcelo.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Saúdo o Conselho de Administração da ERSAR. Começo por fazer um disclaimer. Eu já trabalhei na ERSAR durante 6 anos da minha vida, mas não. Mas como já passaram 5 anos, portanto, eu saí em 2021, considero que o período de nojo já está mais do que ultrapassado e, portanto, posso fazer esta inquirição com a total isenção e independência enquanto desligado das funções que em tempos exerci. Saudava então e agradecia a presença do Conselho de Administração da ERSAR, agradecia a disponibilização do RASARP. De facto, continua a ser no setor da água, dos resíduos, do saneamento, um documento estratégico muito importante para que se possa conhecer e valorizar e ter políticas públicas adequadas à realidade. Isso é fundamental e é uma das funções mais importantes da regulação económica. No entanto, na minha opinião, e do grupo parlamentar do PSD, o relatório é desigual. Ou seja, há vertentes, sobretudo na água, em que a qualidade dos dados é de facto fiável, mas na vertente dos resíduos, penso que há muito a fazer e há muito trabalho para melhorarmos a fiabilidade e a qualidade dos dados que temos no RASARP. Concretamente, nós temos ouvido aqui na Assembleia da República várias entidades que nos dizem que há discrepâncias difíceis de explicar quanto aos resíduos, ou melhor, enfim, ao material potencialmente, que depois potencialmente vai gerar resíduos que entra na economia, depois os resíduos que são recolhidos e depois aqueles resíduos que são tratados. E que há aqui discrepâncias que nos levam a perguntar ao regulador como é que, de uma forma positiva, como é que nós podemos melhorar a qualidade dos dados na vertente dos resíduos para conhecermos melhor o setor e termos políticas públicas adequadas, sobretudo sabendo que as metas de reciclagem da União Europeia são muito exigentes, que Portugal continua, infelizmente, atrasado no cumprimento dessas metas de reciclagem e, portanto, um dos passos para isso é termos dados fiáveis para podermos perceber o que se passa e podermos, de forma realista, termos medidas para conseguirmos melhorar estas metas de reciclagem. A segunda vertente, que foi aqui também já abordada pela intervenção do deputado Pedro Vaz e também da Presidente do Conselho de Administração, foi o tema da sustentabilidade do setor. É de facto preocupante ver quando ainda 35% das entidades gestoras servem apenas 10 mil habitantes, ou seja, tem uma dimensão, e os estudos mostram isso, que não permite uma sustentabilidade estrutural, a existência de sinergias adequadas e uma qualidade de serviço e uma recuperação de custos que o setor precisa, sobretudo com os desafios e as necessidades de investimento que todos conhecemos e que foram aqui muito resumidas pela ERSAR. E, portanto, perguntava o que é que a ERSAR está a fazer para aumentar a dimensão média das entidades gestoras, sobretudo a gestão direta, que incentivos é que tem às agregações destas entidades gestoras, permitindo a longo prazo que os investimentos sejam feitos e que não só os números da qualidade da água para consumo humano se mantenham altos, como possamos reduzir um outro problema que nos preocupa muito, que são as perdas de água tão elevadas. Portanto, Portugal continua a ter perdas de água muito significativas, não é admissível com o que sabemos hoje em dia sobre as alterações climáticas, sobre as secas, sobretudo no verão, que ameaçam tornar-se estruturais, recorrentes, e, portanto, Portugal não pode ter as perdas de água e os problemas de eficiência hídrica que são reconhecidos, e, portanto, perguntava o que é que a ERSAR está a fazer em termos de incentivos para combater estes problemas estruturais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Douto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Administração da ERSAR. O RASARP 2025 confirma uma realidade que não pode ser ignorada. Portugal tem serviços essenciais de água, saneamento e resíduos com progressos relevantes, mas continua preso a falhas estruturais graves que custam dinheiro às famílias, pressionam as autarquias e revelam falta de planeamento no uso de recursos fundamentais. Comecemos pela água. O relatório aponta para 34,1 milhões de metros cúbicos de água não faturados nos sistemas em alta e 224 milhões de metros cúbicos nos sistemas em baixa. Mais grave ainda, nas entidades gestoras em baixa, 75,6% dessa água não faturada corresponde a perdas reais. Isto significa que Portugal continua a captar, tratar, bombear e transportar água que depois se perde nas redes. Num país que vive períodos sucessivos de seca, que impõe restrições a famílias, empresas e agricultores e que fala de todos os anos de escassez hídrica, estes números são difíceis de aceitar. A própria ERSAR estima um potencial de poupança de 213,5 milhões de metros cúbicos, volume que permitiria abastecer cerca de 2,8 milhões de habitantes durante um ano. A pergunta é simples. Que consequências práticas retira a ERSAR destes números? Continuamos apenas a diagnosticar, recomendar e publicar relatórios ou entende a ERSAR que o país precisa de metas obrigatórias, prazos verificáveis e responsabilização efetiva para reduzir as perdas reais de água? Depois, ao problema das infraestruturas. O relatório mostra fragilidades nos sistemas em baixa, com maior dispersão, menor capacidade de gestão patrimonial e dificuldades persistentes de investimento. No saneamento, a medição de caudais continua a relevar problemas relevantes, permitindo infiltrações e afluências indevidas. Na prática, estamos muitas vezes a pagar para tratar água que nunca deveria entrar nas redes de saneamento. Isto é ineficiência, é desgaste de infraestruturas e é pressão futura sobre tarifas. Perguntamos, por isso, se a ERSAR considera que o atual modelo, tão fragmentado e tão desigual entre territórios, responde verdadeiramente aos desafios do setor. E perguntamos também se os processos de agregação de sistemas têm sido orientados por critérios técnicos, económicos e operacionais, ou se, em alguns casos, se limitam a reorganizar estruturas sem resolver os problemas de fundo. Nos resíduos, o relatório também é claro. Apenas 16% dos resíduos urbanos recolhidos correspondem à recolha seletiva multimaterial e apenas 5% à recolha seletiva de biorresíduos. A deposição em aterro continua com um peso elevadíssimo, representando 24% como destino direto e 55% como destino final. A taxa de reciclagem está nos 32%, ainda longe dos objetivos assumidos. Isto mostra a distância entre o discurso oficial da economia circular e a realidade concreta do país. Temos planos, estratégias e metas, mas continuamos a enterrar recursos em aterro. O que está a falhar? A recolha seletiva, a capacidade de tratamento, a fiscalização, os incentivos ou um sistema que continua a ser pouco claro e pouco eficaz para os cidadãos? Há ainda uma dimensão económica essencial. No serviço de gestão de resíduos urbanos, em baixa, a cobertura de gastos é de apenas 68% e o déficit de rendimento ultrapassa os 219 milhões de euros. Isto não é sustentabilidade, é adiar a fatura. E quando a fatura é adiada, acaba sempre por chegar às famílias, às autarquias ou ao Estado. O Chega não aceita aumentos cegos sobre famílias que já vivem esmagados pelo custo de vida, pela energia, pela habitação e pelos impostos. Mas também não aceita que se continue a fingir que serviços essenciais podem funcionar indefinidamente em desperdício, subfuncionamento e falta de investimento. Por isso, a relação com os utilizadores, por fim, a relação com os utilizadores. O relatório registra mais de 50 mil reclamações apresentadas por meios escritos informais e a faturação continua a ser o principal motivo de reclamação. Em 44% das reclamações analisadas pela ERSAR, foi dada razão ao reclamante. Isto demonstra que há um problema real de confiança, transparência e proteção dos consumidores. Por isso, perguntamos se a ERSAR considera suficiente os instrumentos que dispõe atualmente, sobretudo em matéria de faturação, transparência tarifária, resposta aos consumidores e cumprimento das obrigações das entidades gestoras. Senhora Presidente, o essencial é isto. O RASARP 2025 mostra progressos, mas mostra também um país que continua a perder água, dinheiro, eficiência e capacidade de financiamento. Portugal precisa de regulação firme, metas verificáveis, investimento bem direcionado, proteção das famílias e responsabilização efetiva no setor da água, no saneamento e dos resíduos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Ora bem, ainda há acabamos de ouvir a última intervenção e é este o estado que nós temos, que é isto não funciona, as entidades não têm, não há investimento, está tudo muito mal, pá, mas não podemos aumentar o custo nas pessoas. Eu se calhar ia fazer algumas considerações para ouvir, tendo em conta a experiência que vossas excelências têm, e ouvir também um pouco as vossas reflexões, porque no que diz respeito àquilo que é o Parlamento é de que forma é que nós podemos ajustar o enquadramento legal, um enquadramento normativo que permita, desde logo, a ERSAR cumprir a sua missão de forma mais cabal, mas também organizar os setores de maneira a que tenhamos equilíbrios. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. A lei já hoje determina que as freguesias não podem gerir água. A questão é, ainda há freguesias a gerir água, não obstante todo o trabalho que a ERSAR tem feito junto dos municípios, das entidades gestoras já agora, de municipais, e depois das entidades gestoras freguesias, todos nós sabemos como é que gerem as suas redes, e mesmo assim ainda há alguns problemas relativamente a essa matéria. E o mesmo se pode dizer relativamente a agregações. E isto entra numa questão muito mais, se calhar, estrutural, subjetiva, sobre quem é que é o titular do bem. Não é? Quem é que é o titular do bem? E nós vemos, e aqui é claramente, o país fez um investimento gigantesco, com muitos apoios comunitários, como sabem, com muitos apoios de fundos comunitários, para ter acessibilidade física muito significativa neste nosso território, que tem uma dispersão territorial, geográfica. Nós temos municípios do nosso país onde os aglomerados populacionais são muito reduzidos e há casas espalhadas por quase todo o lado, não é? E mesmo assim temos uma acessibilidade física do serviço muito significativa, mas depois as pessoas não ligam à água nem às redes. Porquê? Porque não querem gastar o dinheiro. Porque não querem gastar o dinheiro, temos de dizer isso. Não querem gastar o dinheiro. E depois as entidades gestoras, designadamente a gestão direta em baixa, também não obrigam as pessoas a aderirem à rede. Porquê? Porque as pessoas votam. Porque as pessoas votam. Bem, nós temos que falar das coisas como elas são. Da mesma forma do custo da tarifa, em que temos pessoas a reclamar, e reclama-se, por gastar 1 euro que seja, ou 1,20 euro por 1000 litros de água, que é 1 metro cúbico, e ninguém quer aplicar um tarifário desses, mas não há problema nenhum no café gastar por 33 centilitros 1,5 euro. Que é o que se faz. Mas aqui Del Rey, se eu por 1 metro cúbico de água, vou cobrar 1 euro. E aquilo que nós vemos, desde logo, na água não faturada, onde existe de facto um número grande de perdas reais, mas na realidade há um número também muito significativo de água não faturada. Porquê? Porque é para entidades e para pessoas que também votam. E enquanto não tivermos uma gestão mais empresarial de todos estes sistemas, não há forma de estarmos constantemente em subfinanciamento do setor. Tendo em conta os investimentos que são necessários, quer na água, quer nas águas residuais urbanas, e já agora, eu gostava de ouvir a opinião da ERSAR. Quando o PENSARP foi publicado, uma das questões para acesso a financiamento comunitário era que houvesse um esforço de agregação e que só se havia financiamento público se houvesse esse esforço de agregação. O governo, o 24º governo, o atual governo, entrou em funções, a primeira coisa que fez foi, nesta matéria, retirar essa regra. E a dispersão, como vimos, leva à falta de capacidade financeira para fazer o investimento. Sr. Presidente, com um bocadinho mais de tolerância, eu gostava de ir à questão dos resíduos sólidos urbanos. Se calhar um dos grandes problemas do nosso atraso no cumprimento de metas, até porque depois houve uma alteração da contabilização das metas de reciclagem e meio, para melhor, porque na realidade andávamos aqui todos a enganarmos uns aos outros, com a antiga métrica da reciclagem, que contava na entrada da TMB. Nós tivemos um modelo de gestão assente muito nessa triagem das TMBs, sendo que, no RARU é mais claro, vemos que quase tudo o que entra no TMB vai quase tudo direitinho para o aterro. Não é? Portanto, gastámos centenas de milhões de euros, para não dizer milhares de milhões de euros, em TMBs, e agora temos que reajustar tudo isto de forma muito rápida, com um impacto muito significativo, nomeadamente na TGR, que é aplicado, que está correta, e na realidade é uma taxa abaixo daquilo que é praticado nos outros países da Europa, que é o que vai para a terra tem que pagar mais, porque não é valorizado. Mas nesta matéria há uma necessidade muito grande de ajustamento. Vemos também a pressão muito significativa, porque os municípios não querem aumentar os custos com a recolha, nomeadamente com a recolha seletiva porta, com a recolha seletiva dos biorresíduos. Muitos deles não têm essa capacidade financeira sequer. Não é? Municípios de média dimensão têm um caminhão de lixo, 2 caminhões de lixo, meia dúzia de contentores, e isto é muito difícil para a gente conseguir cumprir metas, porque exige um investimento muito significativo. existiria à escala. Temos uma concessão multimunicipal que está a acabar a sua, o seu período de concessão, com necessidades de investimento muito avultados, e eu, se fosse um investidor, proprietário de uma dessas empresas, dizia, eu não vou investir nem mais um cêntimo, porque eu não tenho capacidade de receber a rentabilidade do ativo que vou estar a construir. Dito isto, qual é, e vou terminar, Sr. Presidente, e agradeço muito a tolerância, do ponto de vista da ERSAR, quais são os bottlenecks que temos e que permitiriam, se calhar, acelerar as mudanças que são necessárias?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora passar à resposta. Sr. Presidente da ERSAR tem até 15 minutos para poder responder. Tem a palavra.
Muitíssimo obrigada por todas as questões que foram aqui formuladas e eu optaria, Sr. Presidente, se me permitirem, por endereçar os temas em vez de estar individualmente a responder aqui a esta comissão e aos deputados desta comissão. E eu faria esta opção pelo seguinte, porque o setor que nós regulamos precisa desta convergência. Precisa de ter, olharmos para as questões enquanto questões, independentemente de quem as está a colocar. Porque se fazemos um diálogo polarizado de alguma forma, é um diálogo que não serve o setor. E nós precisamos claramente de olhar para os problemas de uma forma muito única. E os problemas são iguais para todos. E eu sublinharia aqui uma questão que é, antes de endereçar os problemas, gostava de deixar clara a evolução que houve, que foi uma evolução muito positiva nestes últimos anos, nesta última década, e gostava de deixar claro também que não piorar alguns indicadores-chave em si já é uma evolução. E gostava de deixar claro isso, porque manter os indicadores num patamar mediano ou elevado, é muito difícil. Todos estes indicadores trabalhados pela ERSAR podem piorar de um momento para o outro. Não é garantida a circunstância em que estamos atualmente e, portanto, isto é um trabalho contínuo e que implica um esforço imenso de todos os intervenientes. E, por isso, gostava de deixar claro estas duas ideias antes de começar a responder. E eu começaria agora pelo tema da agregação, pronto, porque realmente, e foi aqui sublinhado pelos senhores deputados, esta circunstância de nós termos muitas entidades gestoras que servem menos de 10 mil clientes e que nessa sua dimensão têm maior dificuldade em fazer face aos desafios da prestação de serviços, da prestação que estes serviços implicam. E, portanto, a ERSAR, o que tem feito é, e respondi diretamente à questão de o que é que a ERSAR tem feito, nós temos trabalhado juntamente com os municípios, e em particular com a SIM, feito reuniões, identificando as oportunidades de agregação. E, portanto, dizendo, há aqui uma oportunidade, sobretudo quando nós temos municípios que ainda estejam em gestão direta ou não empresarial e que sirvam mais de 20 mil alojamentos, estes municípios têm uma capacidade grande de poderem ser a âncora de uma agregação. As agregações não podem ser feitas naturalmente de qualquer forma, têm que ser feitas de acordo com critérios técnicos e que justifique a escala, mas são sempre, tipicamente, modelos virtuosos de gestão e que melhoram a gestão dos serviços e melhoram muitos dos indicadores que foram aqui referidos. E, portanto, nós fazemos este trabalho mais próximo com os municípios, sabendo que, em última instância, a decisão é dos municípios. E, portanto, há aqui uma decisão que tem que ser tomada por cada um dos autarcas que se pretende, no fundo, agregar. E é uma decisão que tem que ter, depois, algum tipo de incentivos que permita a manutenção das agregações. E, aliás, o nosso desafio atual é o de garantir que as agregações que existem atualmente se mantenham. Porque nós tivemos, por exemplo, em 2023, 2024, uma agregação em que houve um município que saiu da agregação. Tivemos uma agregação nova na APAL, mas houve uma agregação, em particular na APIN, em que o município de Penacova saiu da agregação. E, portanto, nós, Mas essa ainda não está nos dados do RASARP. Seja como for, há aqui a necessidade de garantir estes incentivos. E aqui eu diria que há uma oportunidade em tudo o que implica a atribuição de fundos europeus de garantir que haja um incentivo, seja na abertura das candidaturas, no critério de atribuição, em que haja algum incentivo para quem esteja agregado. E essa é a posição da ERSAR. Nós temos trabalhado para isso. Não quer dizer que os municípios não agregados não possam ter acesso ao financiamento, quer dizer que deve haver uma majoração para quem se agrega e faz este esforço de agregação e de conciliação de interesses. E tem sido esta a postura e a posição da ERSAR nesta matéria e não hesito em divulgá-la também aqui, porque acho que é importante que fique claro esta posição. Há outro tema em que esta casa, se calhar, pode ter um papel muito relevante e que eu gostaria de trazer aqui, apesar de não estar diretamente relacionado com o RASARP, que é a questão do regime tributário e o tema, naturalmente, da diferenciação que existe na prática, apesar de a ERSAR ter uma posição também formal a este propósito, sobre qual é que deve ser a interpretação do regime de IVA associado a estes serviços. Mas a ERSAR é a entidade reguladora, não exercemos as nossas competências, não são competências naturalmente que se coincidam com competências de outras entidades, como seja a autoridade tributária, e portanto não está aqui sem causa, mas gostava de sublinhar que a diferenciação de regime de IVA tem um impacto grande na implementação de agregações pelo setor empresarial local, porque o regime, tal como ele agora é configurado pela autoridade tributária em particular, dificulta muitíssimo o investimento. O investimento por entidades empresariais do setor local. E, portanto, a ERSAR, pensando não só na boa aplicação da lei, mas também nesta questão de nós estamos num momento em que o setor vai precisar de fazer investimento, portanto, todos os dados sublinham isso, seja na reabilitação de infraestrutura, seja de infraestrutura do abastecimento de água e também do saneamento, e vamos entrar num momento de evolução 2.0. Portanto, nós estamos num momento setorial em que já não está em causa a expansão de rede, fizemos isso nos últimos 10 anos, nós estamos a entrar no 2.0 do setor, em que está em causa a manutenção, está em causa a eficiência, está em causa a reabilitação, está em causa a monitorização. E, portanto, vai ser necessário um investimento. É um investimento diferente. Não é um investimento em obra de expansão, é um investimento diferente, mas vai ser necessário investimento. E, portanto, as agregações têm que poder ter as melhores condições possíveis para realizar este investimento. E nós entendemos que há instrumentos do lado, seja do Governo, seja do lado da Assembleia da República, que podem ser dados às agregações para melhorar e para torná-las, no fundo, retirar algumas das dificuldades que sentem, e gostava de deixar aqui esse tema também tratado. Relativamente aos outros desafios que foram aqui elencados, eu se calhar até tomava a liberdade de sublinhar, porque nós fizemos o trabalho, todos os temas do setor de abastecimento de água e de gestão de águas residuais e de resíduos urbanos, não há uma solução única. Não há uma solução única. Isso torna difícil depois, porque não há um problema único e não há uma solução única. Há várias questões e há várias soluções. E, portanto, nós temos que ser capazes de ir escolhendo as soluções que convergem para a resolução do problema e para a melhoria dos nossos serviços e para a sustentabilidade dos serviços, para que eles estejam cá hoje e amanhã, que é o tema também é esse, é garantir que o que temos hoje está cá. E realmente, como foi aqui sublinhado pelos senhores deputados, e agradeço essa referência, nós fazemos aqui no nosso relatório uma análise relacionada com dois indicadores, que é o indicador da água não faturada, e o indicador das perdas reais. E, portanto, realmente, nós aquilo que conseguimos medir com a maior rigor e fiabilidade é o indicador da água não faturada, e depois utilizamos um modelo assente em dados reais e em alguma estimativa, de onde se retira que cerca de 75% da água não faturada corresponde a perdas reais de água nas redes, como o senhor deputado e muito bem sublinhou. E nós realmente temos aqui um tema de eficiência de setor. E, portanto, uma das soluções para o nosso setor passa por abrir esta torneira da eficiência. É uma torneira que está ali disponível para nós garantirmos uma redução da procura e uma redução de riscos. E realmente fazemos este estudo, analisamos os custos de uma perspectiva ambiental e, naturalmente, de uma perspectiva financeira e o potencial de poupança associado não só às perdas, mas também às afluências indevidas, que é também um tema que nos tem que ocupar muitíssimo. Portanto, nós fazemos esta avaliação. E, por isso, realmente, temos que trabalhar em várias frentes, mas esta é uma das frentes que, no setor urbano, temos a oportunidade para trabalhar. Mas notem que são dados que existem para o setor urbano, são dados que são validados pela ERSAR, e voltaria depois ao tema dos dados para responder, no fundo, àquilo que nós fazemos para garantir a fiabilidade dos dados que recolhemos, mas o setor urbano corresponde a 14% do consumo de água em Portugal, não é? Portanto, nós temos... Acho sempre importante, não é objeto da atividade da ERSAR, nós olhamos só para o setor urbano, mas quando pensamos nas perdas, eu gostava que não individualizássemos este tema só como um tema do setor urbano. É um tema do setor urbano, mas não é apenas do setor urbano. Sucede que o setor urbano tem uma entidade reguladora com dados fiáveis e medimos. Mas há outros setores onde talvez não haja esta medida tão afinada como nós temos no setor urbano e que talvez seja necessário também olhar para isso, porque corresponde aos grandes números. E, na verdade, e voltando também à questão de qual é que é o tema, qual é que é o bottleneck, quais é que são as grandes questões, eu diria que o tema das perdas é uma grande questão de setor no que respeita ao abastecimento de água, mas nós temos, quando olhamos para os resíduos, e aqui realmente temos um problema no que respeita ao destino dos nossos resíduos, mas temos um bottleneck. Temos uma, tento escolher, não retirando o peso das outras questões, mas fazendo este exercício de se eu pudesse escolher só um, não é? Eu escolheria os biorresíduos. Portanto, se nós tivermos que apostar só num, o grande número que nos vai apoiar imensamente a garantir o cumprimento das metas é apostar neste 40% de resíduos que são gerados nas nossas cozinhas. E não só nossas, e do Canal Eureka também. Portanto, biorresíduos. Eu, não retirando todos os outros temas, mas acho que é importante nós olharmos para isto. Biorresíduos é um grande número que nos pode apoiar imensamente neste trabalho. E, portanto, nós temos um problema e nós fazemos esta análise e, portanto, é na recolha de resíduos e no seu tratamento que existe o maior potencial de desvio de materiais depositados em aterro. Eu já referi aqui nesta Assembleia que o problema dos aterros não é só uma questão de cumprimento de metas, é uma questão física, de esgotamento dos aterros. Nós temos um problema nacional associado à circunstância de, em 2027 em diante, se não conseguirmos gerir os aterros que temos de outra maneira, eventualmente compactando ou aumentando a sua capacidade, temos um problema de esgotamento da sua capacidade de posição. E, portanto, temos associado a isso os biorresíduos e a necessidade de garantir uma aplicação melhor de sistemas como o PEIT e o SEIT. E voltaria aqui, portanto, o tema da recolha de biorresíduos é assim que nós estamos, não é? Portanto, temos o território nacional praticamente sem recolha de biorresíduos e é absolutamente essencial que nós consigamos avançar nesta matéria e são dados que nós temos. Eu avançaria aqui para um tema, a propósito dos dados, porque acho que é importante nós... Onde é que nós temos os dados? Desculpem lá. Os índices de conhecimento do setor. Pronto. E a propósito aqui dos nossos dados e da forma como nós recolhemos e validamos. E gostava de sublinhar aqui o seguinte. Nós, na ERSAR, encetámos um caminho de transformação digital e em transformação digital de 2025 e 2026 há algo que percebemos que é prioritário, não só para a ERSAR, mas para o setor. Nós estamos num momento em que Os dados que temos têm que estar arrumados e validados porque vão alimentar vários instrumentos da ERSAR e de toda a gente, na verdade. E, portanto, nós, em 2026, vamos aumentar o trabalho que nós fazemos no que respeita à validação de dados e às auditorias que fazemos para validar. Nós temos tido um caminho muito interessante em termos de melhoria do grau de fiabilidade dos dados e, portanto, nós, no nosso RASARP, nós não só olhamos para os KPIs, mas também dizemos, dentro de cada dado recolhido, se o dado é fiável ou não. E, portanto, nós classificamos os dados, se virem com atenção, isto é trabalhoso, mas na verdade cada dado tem um asterisco, dois asteriscos ou três asteriscos, e quando tem três asteriscos é porque tem um grau de fiabilidade máximo. Ou seja, a entidade gestora reportou-nos aquele dado e nós auditamos e validamos o dado que nos foi reportado e tem grau de fiabilidade máxima. E depois, a partir daí, temos grau de fiabilidade média em alguns dados e temos grau de fiabilidade mínima e há outros dados que nós não aceitamos de todo. E, portanto, temos não responde. O não responde abrange não só os casos em que não responderam, como responderam de uma forma que era absolutamente inaceitável e nós preferimos não utilizar um dado se o dado é mau. Portanto, é preferível não utilizar o dado para construir métricas quando o dado é um dado que não é fiável e é um mau dado. Portanto, a ERSAR não utiliza dados que não tenham um grau de fiabilidade mínimo. E, portanto, nós temos aqui, neste momento, 68% de fiabilidade nos nossos dados, que foi melhorando ao longo dos tempos, mas, naturalmente, isto depende muito do trabalho que é feito pelas entidades gestoras. Portanto, nós temos as entidades reguladas é que nos fornecem os dados iniciais e depois nós temos todo um trabalho de validação e de auditoria. O único indicador que nós conseguimos trabalhar em tempo real é, na verdade, o indicador da qualidade da água e da água segura na torneira, porque temos os dados dos incumprimentos a surgirem 48 horas após o incumprimento. As entidades gestoras são obrigadas a comunicar à ERSAR para que a ERSAR, em conjunto com a Autoridade de Saúde e outras entidades, possa atuar sobre o incumprimento e, portanto, possa a todo momento haver esta atuação sobre as 600 mil análises que, no fundo, nos são reportadas e sobre o controle operacional que é feito pelas entidades gestoras. E, portanto, respondendo aqui ao tema da fiabilidade dos dados. Agora, há dados que não são da ERSAR, não é? Portanto, sobretudo naquilo que respeita a regulação ambiental e as métricas de resíduos, tem muito a ver com dados que não são originariamente da ERSAR e que são de outros reguladores e, portanto, o trabalho relacionado com a fiabilidade de dados de outras entidades, não posso responder por isso. Sei que há um trabalho muito sério e uma tentativa muito séria de termos o grau máximo de fiabilidade, mas não tenho conhecimento dos processos que são utilizados por outras entidades que não seja ERSAR. Não sei se ainda posso, já ultrapassei, mas eu tenho uma imensa coisa que gostava de vos dizer. Portanto, enquanto puder, continuo. Pronto. E gostava de sublinhar aqui um tema também associado até à atribuição de fundos europeus e que tem a ver, por exemplo, com o conhecimento, o grau de conhecimento das infraestruturas. Aquilo que as entidades gestoras queixam-se muito do trabalho que dá, no fundo, reportar à ERSAR. E realmente nós temos muitos indicadores e são indicadores detalhados e que achamos que temos que ter mesmo estes indicadores para conhecer e para saber exatamente aonde é que, do ponto de vista operacional, devemos atuar. E há um indicador, ou melhor, há um índice que nós trabalhamos, que é o índice de conhecimento e medição, que é, no fundo, esta questão muito simples de saber se as entidades gestoras conhecem as infraestruturas que estão a gerir. E uma das coisas que a ERSAR tem dito também, a propósito do acesso ao financiamento europeu, é que as entidades gestoras, para terem acesso ao financiamento europeu, deveriam garantir que têm conhecimentos mínimos, seja da sua contabilidade e, portanto, terem contabilidade analítica implementada, seja das suas infraestruturas. E, portanto, a nossa lógica e aquilo que nós temos dito também sempre, nem sempre com sucesso, porque não temos realmente uma intervenção direta nos critérios de atribuição dos fundos europeus, é isto. Deve privilegiar-se as entidades que saibam o que estão a fazer. E sem informação, sem conhecimento do cadastro e sem conhecimento da sua contabilidade analítica, qualquer atribuição de um fundo corre sérios riscos de ser atribuído e de ser mal gerido. E, portanto, nós damos estas ferramentas ao setor. Nós perguntamos, conhecem as infraestruturas que estão a gerir, implementem a contabilidade analítica. E, realmente, em entidades mais pequenas, pois é um paradoxo, porque são as que precisam mais. Não é? Na verdade, o que nos dizem é, não, são as que precisam mais de apoio. Mas para terem este apoio e para garantirem que este apoio é bem utilizado, têm que garantir que fazem um caminho para lá chegar. E é esse o caminho que a ERSAR sugere e que apoia. Nós somos 90 e temos um contacto direto com as entidades gestoras, temos um contacto telefónico, todos os técnicos têm entidades gestoras a quem são atribuídos e as entidades gestoras sabem muito bem a quem se dirigir, e não é um bot, é uma pessoa. E, portanto, a quem se dirigir na ERSAR é um engenheiro do ambiente, é um economista, são técnicos especializados que estão lá para as entidades gestoras. E acho que isso é importante. E é importante também sublinhar outro tema, e se calhar aqui terminaria, que é, nós estamos a falar de serviços que são fornecidos a 10 milhões de pessoas, e na verdade nós temos realmente cerca de 5 mil reclamações. Eu acho que são muitas reclamações, nós utilizamos muitas reclamações também para grandes números, para perceber onde é que há os grandes problemas e procuramos também respondê-las individualmente, mas nem sempre conseguimos chegar a todas, porque acabamos por fazer uma seleção e vamos chegando, mas demora o seu tempo, porque vemos com muito cuidado todas as reclamações, mas estamos a falar de 5 mil para 10 milhões. E isto significa que, apesar de tudo, em Portugal nós temos serviços de abastecimento de água, de gestão de águas residuais e de recolha de resíduos urbanos, que não são perfeitos, que têm um longo caminho para andar. Há aqui dificuldades imensas, sobretudo nos resíduos urbanos e nas águas residuais. O modelo de financiamento tem que ser pensado para depender não só da tarifa, mas aqui apelo à tarifa, a investimento público naquilo que sejam os grandes investimentos CAPEX, sobretudo, mas também ao regime de responsabilidade alargada do produtor, que tem que ter um papel muito relevante não só nos resíduos urbanos, mas também nas águas residuais, e acho que isso é um tema que também esta Casa se pode ocupar bastante disso, porque vai ser necessário um investimento para melhorar o que temos, que tem lugar a melhoria, mas para manter também o que temos. E acho que isso é um papel muito importante que nós, enquanto Estado e enquanto país, temos que assegurar para nós e para as gerações vindouras. Por isso, termino como comecei, agradecendo muitíssimo a oportunidade de estar aqui, esta discussão, a leitura atenta que fizeram do nosso relatório. Nós estamos sempre disponíveis para resolver, para vir resolver qualquer questão que tenham. Para a entidade reguladora, sublinho, vir à Assembleia da República é um momento crucial da nossa legitimidade enquanto entidade reguladora independente e, naturalmente, um caminho para a melhoria dos serviços e para a garantia dos direitos dos consumidores, que é isso que nos faz trabalhar todos os dias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dei-lhe aqui bastante tolerância, mas estamos mesmo no limite, porque temos uma outra audição e, portanto, sei que eu dei sinal para nós podermos terminar. Agradeço a vossa presença e dou por terminada esta audição. Muito obrigado.